Bom dia, Delmar. Bom dia, ouvintes da Lagoa FM. Hoje, 4 de agosto. E agosto da agosto, eu disse ontem na Lagoa TV. Eu gosto muito do mês de agosto, não porque ele é dito como o mês do cachorro louco, mas sim porque é, na minha opinião, o preâmbulo, a antessala que vai nos abrir as portas para a primavera que chega em setembro. E como vivemos de sonhos e de esperanças, temos que acreditar que o mês de agosto nos vai trazer alegria, vai nos trazer um calorzinho gostoso, um verãozinho do mês de agosto. Aquela friagem maluca que veio por aí no mês de julho, com certeza não vai se repetir. Teremos ainda alguma friagem por aí, mas o mês de agosto, tenho certeza e espero, será bem melhor. Enquanto isso, nós vemos com alegria que 48,5% da população gaúcha já está com a imunização completa. E o processo de imunização avança e esperamos que até 7 de setembro nós tenhamos toda a população gaúcha de 18 anos acima imunizada. Este é o desejo, esta a vontade, esta a determinação do governo do estado e das autoridades em geral, dos municípios, dos secretários de saúde. Aliás, gostei muito de uma coisa que eu vi a noite passada também. Através de uma mobilização, os secretários municipais da saúde e seu conselho conseguiram sensibilizar a Secretaria da Saúde para alterar a fórmula ditada pelo IBGE para a distribuição das vacinas. Isto estava fazendo com que muitos municípios, em função dos dados constantes lá no IBGE, estivessem ficando com suas populações com bastante atraso em termos de vacinação. Eu cito o próprio exemplo aqui do Capão Bonito do Sul, né? Um município que, apesar de toda a preocupação, né, do secretário, dos funcionários, não estava conseguindo avançar. Por quê? Porque estava faltando vacina em função dos dados que estavam lá no censo do IBGE. E como não foi autorizada a realização de novo censo, Capão Bonito estava pagando um preço muito alto e estava atrasado, fazendo parecer que até havia um desleixo ou um problema em termos da campanha de vacinação, o que me parece não é verdade. Então, agora, com esta nova modalidade, com outros dados que foram apresentados pelos secretários municipais da saúde, o número de doses de vacina vai ser ampliado, inclusive, para estes pequenos municípios, e eu espero que dentro de pouco tempo nós tenhamos a imunização coletiva dos 75% da população gaúcha e estaremos dando um passo gigantesco no sentido da retomada da economia, graças a este processo positivo da vacinação que está alcançando, que está trazendo resultados altamente positivos. A indústria, o comércio do estado já dão demonstrações claras de que estão contratando, estão gerando novos empregos e a coisa é muito boa. É por aí, esperamos também que o pós-pandemia traga mais tranquilidade, mais segurança para a volta às aulas, que começou de forma presencial agora neste mês de agosto. Eu vejo com tristeza apenas um assunto: a bronca de Bugio, a briga de Bugio. Primeiro, o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, dizendo uma expressão, na minha opinião, muito chula: eu devo, não nego, não pago e só pago quando puder. Pois é, mas um ministro da economia, na minha opinião, dá um mau exemplo, porque os brasileiros que são credores de precatórios, muita gente já morreu esperando o pagamento destes precatórios. E agora vem o ministro e dá esta declaração. Acho que não foi de bom alvitre, eu não, sinceramente não gostei e ninguém gostou. Tem que se fazer sacrifício quem deve e pagar as suas contas. Então, muito justo que o governo do estado deixe, por exemplo, de gastar, de largar muito dinheiro para as eleições que vão vir aí o ano que vem, que está aí para ser sancionado o projeto de 6 bilhões de dinheiro para ser distribuídos numa enorme farra para os partidos políticos e, por que não, pagar os precatórios, pagar aquelas decisões judiciais, aquelas sentenças que determinam este pagamento. Acho que não foi bem o ministro. E não foi bem o senhor presidente da República quando está avançando no ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro está levantando uma cortina de fumaça, está dizendo que se a eleição não tiver o voto impresso e auditável, não teremos eleições. Ele está afrontando as instituições, já foi pedido um inquérito e ele pode figurar, inclusive, como réu neste processo, porque está levantando fake news. Ele não tem prova nenhuma de que as atuais urnas eletrônicas são falhas. Aliás, tem alguma coisa que a gente não entende. Eu e ninguém entende. O presidente Bolsonaro e o seu clã, os seus filhos, foram eleitos, reeleitos, um a vereadora, a deputado, a deputado federal e até a senador. E ele, presidente da República, exatamente com estas urnas. Aí valia. Aí estava bom. Bom, agora, diante da possibilidade, muito distante até, mas que é concreta, do presidente da República não ganhar as próximas eleições, ele levanta esta hipótese parecida, muito parecida, aliás, com o que fez o presidente, aquele lá dos Estados Unidos, né? Eu não sei o nome dele, não me interessa, nem gosto dele, nunca gostei. Mas o presidente Bolsonaro está fazendo mais ou menos parecido com o que fez o Trump lá nos Estados Unidos, né? Está preparando para, quem sabe, mandar invadir o Congresso dizendo que as eleições são fraudulentas. Isto se ele não ganhar a eleição. Ele está torcendo muito que o seu adversário seja o Lula, porque aí, entre o capeta e o coisa ruim, o pessoal vai votar no capeta. Estão entendendo? Enquanto não surgir uma terceira via, o Bolsonaro vai ficar levantando este pano de fundo e vai ficar torcendo aí que o candidato contra ele seja o Lula. Porque, na minha opinião, para ele se reeleger com certa tranquilidade, será o candidato do outro lado, se for, é o Lula. Porque aí o Brasil não vai querer o retrocesso. E isto ninguém quer. Nós queremos avançar com propostas, com trabalho, com renda, com educação, com pós-pandemia, para voltarmos o mais rapidamente possível a uma vida normal, sem ódio, sem briga, porque estamos vendo com tristeza um povo, uma nação, uma cidade, um país dividido em função de política, o que é, na minha opinião, muito ruim. Obrigado. Bom dia e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.